Άρτους.
Uma loucura e uma utopia, é assim que Irlando Ferreira descreve a reabilitação do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design de Cabo Verde, o CNAD, que dirige desde 2015. O projeto recupera os sonhos dos artistas Manuel Figueira, Luísa Queiroz e Bela Duarte, que criaram o Centro Nacional de Artesanato, a primeira instituição cultural de Cabo Verde logo após a independência. O objetivo era não deixar morrer o artesanato através do resgate e recolha dos objetos e saberes para depois os ensinar. O centro foi extinto em 1997 e reabriu em 2011 como Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, o CNAD. Irlando Ferreira é convidado para o dirigir em 2015 e propõe uma visão em que muitos não acreditaram, mas que começa a dar frutos. Para além da requalificação arquitetónica do museu, com um novo edifício construído de raiz, o CNAD quer-se uma plataforma de desenvolvimento da arte, do artesanato e do design em Cabo Verde. O trabalho já é visível com a URDI, Feira de Artesanato e Design, com o Salão Created in Cabo Verde, com as residências criativas, a implementação de um regulamento e a atribuição de um cartão de artesão. Mas há muito mais. Comecemos por visitar o museu, que já está a quebrar muros mentais e físicos. Os muros, em volta do centenário edifício que era a residência do senador Vera Cruz, caíram e foram substituídos por bancos de pedra que convidam a sentar, a abraçar o espaço e depois a entrar. As portas estão abertas.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui vai fazer um percurso histórico sobre a criação cabo-verdiana, desde das recolhas feitas nas ilhas, ao trabalho feito aqui no CNA, na altura, até chegar na atualidade. Podemos chamar, digamos assim, a exposição permanente e esse espaço aqui chamar-se-á Galeria Manuel Figueira. Aqui vai-se chamar Galeria Zero.
Agora, o que é uma Galeria Zero?
Galeria Zero porque é quase uma antecâmara entre uma grande galeria e esta, porque para um jovem artista que tem um trabalho relevante, mas que ainda não aguenta estar numa galeria, que coloca uma pressão imensa por causa da, não só da sua dimensão, mas chegar a uma galeria daquele tens de ter uma obra relevante. E então aqui serve quase a antecâmara para irmos também possibilitando essas novas linguagens que vão surgindo.
E mostrar os artistas,
sim,
emergentes.
Sim, emergentes. E também é uma espécie de uma homenagem ao Alex, através da Galeria Zero Point Art. Porque, como o Alex dizia, sempre é um ponto de partida, não é? Ali tens o café. Esse espaço também conecta tanto esses outros espaços, não é? Assim como faz-te um intro para esse edifício aqui.
Que o edifício maior vai ser onde tem as exposições temporárias?
Sim, sim. Ali são galerias de programação temporária, de 4 meses. E aqui é a loja. Também a loja e o café funcionam de forma independente. Quem quiser vir adquirir uma peça não tem que propriamente entrar para dentro do espaço expositivo. Tem os acessos independentes.
Passemos agora deste palacete clássico, que já faz parte da paisagem do Mindelo, para algo que chama ainda mais a atenção. É a colorida fachada do novo edifício que vai acolher as exposições temporárias, o centro de formação, a biblioteca e o acervo do museu. Uma fachada que chama pelo olhar e pelo ouvido e que, como todo o CNAD, é um manifesto da contemporaneidade cabo-verdiana.
Essa fachada, o que é que traduz? O bidon tem um grande papel na sociedade cabo-verdiana ou também nas sociedades de imigração. Porquê? Porque através do bidon chega desde o arroz ao conhecimento. Quando tens familiares fora, pontualmente eles enviam bidons para Cabo Verde e nos bidons metem tudo. Quando digo tudo, é literalmente tudo. Como digo, diz do arroz ao conhecimento. Quando estes bidons chegam cá, depois ganham outras vidas. São transformadas em casas de lata, se fores ver nas zonas mais periféricas, são transformadas em recipiente de utilização doméstica, são utilizadas para desenhar peças de artesanato, são utilizadas de várias formas. Até ultimamente há um filme que se fez que se chama Bidon. Então, o Bidon tem um papel económico, social, cultural e por aí em diante naquilo que é a cultura cabo-verdiana. Seria importante nós trazermos simbolicamente esse objeto, esse material que é mais usado na periferia para dentro do centro, para pôr em diálogo a centralidade da cidade e a periferia, para pôr em diálogo essa ideia de pegar num objeto que normalmente não é assim tão apreciado e também trazer a cor que esta própria cidade codifica através do carnaval, através da alegria. Mas isso vai muito além. Está ali uma partitura composta pelo Vasco Martins, ou seja, tem alguma dúvida se vais encontrar isso em alguma parte do mundo. As cores não são aleatórias, porque o bidon também e a imigração têm um papel particular naquilo que é a música cabo-verdiana. Isso está simbolicamente codificada na fachada. E isso é que é a força desse projeto arquitetónico, depois também um projeto museológico, equipamento cultural e também manifesto da contemporaneidade cabo-verdiana.
Vamos agora até ao segundo edifício, de traçado contemporâneo e linhas retas, funcional e disruptivo, que quer ser a ponte para o futuro a partir do passado. Por isso mesmo, o resto do chão começa com a Galeria Luísa Queiroz.
Aqui é a Galeria Luísa Queiroz. Aqui podes receber um artista, qualquer artista, seja de Cabo Verde, seja do mundo, não é?
Isso. Porque a intenção é também trazer outros artistas de fora.
Não podemos pensar e fazer sozinhos, temos de estar em confronto com o mundo. Mas também para convidarmos o mundo para vir para aqui, temos também de ter espaço para acolher.
O que é interessante também é vermos aqui o betão, o cimento, a contrastar com aquele edifício tão clássico, e aqui temos pedra do mundo atual.
Sim, sim, os arquitetos também, a proposta era tu sentires a manualidade do carpinteiro que trabalhou aqui. Não obstante ter essa visão contemporânea e de alguma forma disruptiva, não é algo que seja de outro mundo do ponto de vista da sua materialização. Agora, também, este que tu vais ver é novo, porque é a primeira vez que se cria algo de raiz e que se cria um espaço para o acervo. Toda essa extensão é para acondicionar, restaurar, cuidar da coleção do Canadá, que é uma das maiores coleções que temos em Cabo Verde.
Quantas peças é que tem?
Temos 1700 e poucas.
Não, e depois é um edifício com muita luz que entra, sim, sim, porque toda a fachada é de vidro e, portanto, sim, permite entrar a luz.
Como tu vais verificar, é um projeto ambicioso, é um projeto a nível daquilo que se faz no mundo, mas a escala de Cabo Verde. Aqui é a segunda galeria, Bela Duarte.
Mais uma vez, é extremamente luminosa, longa.
Pois, o interessante nessa fachada é tem um passadiço em cada piso e todas essas estruturas são basculantes para mediar a luz e para a limpeza. Tudo isso foi pensado para ser funcional sem a necessidade de usar máquinas.
Um arquiteto cabo-verdiano?
São dois. Arquiteta cabo-verdiana e um arquiteto. Ele é cabo-verdiano, mas é de origem italiana. Moreno Castellano e Luísa Ramos.
Isto é um projeto, mesmo assim, bastante ambicioso para Cabo Verde e para São Vicente, que até agora toda a gente dizia que era a capital cultural de Cabo Verde. Isto vem a mostrar que de facto é.
Sim, no setor da cultura e das artes também temos de ter pensamento estruturado, também temos de ter arquitetos.
Arquitetos do pensamento.
Arquitetos do pensamento, para poder projetar e para poder pegar naquilo que existe enquanto matéria essencial e criar espaço para ele existir no seu potencial máximo, não é? Aqui é o Centro de Fundação de Investigação e Biblioteca em Odamásio. Em Odamásio foi um dos mestres artesãos que vieram do interior de Santiago passar todo o seu saber para esse núcleo fundador do CNAD. E o Manel normalmente diz o meu mestre de Damásio, porque tinham esse grande respeito e consideração um com o outro. Quando o Manel ia a Santiago, ficava na casa do Damásio. Quando o Damásio vinha para São Vicente, ficava na casa. Aqui, a nível da homenagem, é atribuir o espaço do conhecimento. Porque, efetivamente, ele é que trouxe o seu conhecimento da panaria.
E depois tem um bom terraço.
E, é
e aqui
de...
subimos para o outro andar, o quarto andar.
Que é o Centro de Formação Miogriga, que é o outro mestre artesão que foi buscado em Santo Antão. Do ponto de vista curatorial, do ponto de vista de homenagem, de reconhecimento, homenageamos o lado sul do país e o lado norte, Barlavento e Sotavento, através desses dois mestres artesãos. Porque não se pode querer fazer o contemporâneo, o novo, sem respeitar e valorizar o percurso feito até então. Senão ficamos a boiar, porque toda árvore tem uma raiz, e não cuidar dessa raiz é dar cabo dos ramos e das folhas. Aqui vai funcionar como um espaço de residência, não é? Quando trazemos um artista, um designer, seja o que for, para fazer uma formação ou para expor, pode ficar aqui residente.
A trabalhar.
Ou seja, tem o seu espaço de descanso, depois tem o espaço de trabalho, com o número de pessoas que tiver a trabalhar com ele. Depois tem aqui essas casas de banho, tem duas, justamente para poder permitir uma estadia agradável.
Ou seja, ele pode mesmo ficar aqui a dormir.
Sim, sim, sim.
Ele vai ficar a dormir no museu.
Sim, sim. E aqui...
Último andar? Não.
Finalmente é um open space para escritórios, para aqui para trabalhar.
E então, encontro marcado a 28 de julho.
28 de julho.
Isto, no fundo, vai ter um peso para... aquilo que alguns já falaram como um ponto de viragem, se calhar, na história da arte e do artesanato de Cabo Verde.
Sim, 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 sim. Do ponto de vista simbólico, o edifício construído e a iniciativa de construir, já, digamos, é um passo bastante importante na história de Cabo Verde, porque é a primeira vez que se constrói o equipamento cultural de raiz. As outras que existem é adaptado. E curioso que Sucanad, lá atrás, é a primeira instituição cultural de Cabo Verde, logo a seguir a independência, vai repetir na história ser o primeiro equipamento criado de raiz para responder à cultura, sobretudo na dimensão visual. E isso é curioso de se ver, porque também, mesmo conseguir criar o CNAD enquanto instituto público, dá-lhe uma base, digamos, jurídica bastante plena para a sua existência, não é? E depois o CNAD. Aqui é o Centro de Formação, o LID, Laboratório Experimental de Arte Artesanato e Design. Mas, ao mesmo tempo, temos o projeto das LIDs nas diferentes ilhas. Então, se aqui é a matriz, depois tens em vários municípios os projetos que ainda estão para ser implementados, que são as LIDs e a rede de loja. A LID tem como objetivo trabalhar a matriz cultural artesanal de cada município. Podes ter lá um sociólogo, designers, artesãos, a trabalhar sobre um aspecto particular, como estamos agora a fazer com as rendeiras da Brava. Estamos lá com um projeto sobre a renda Brava, com uma linguagem completamente contemporânea, mas tem toda a sua matriz no fazer das senhoras, naquilo que é o património material e imaterial da Ilha da Brava. Isso vai-se replicar nas outras ilhas.
E vem depois até aqui? Vocês depois vão mostrar um pouco do trabalho que é feito nas ilhas?
Aqui acaba por ser o polo central de toda essa dinâmica das ilhas. Mas nós, a nível da disposição de mostra, temos um projeto que também chamamos Canado Mar Afora. Ou seja, tudo o que fazemos para além de Mindelo, de São Vicente, é mar afora, se for noutra ilha, se for noutro país. E já temos estado a fazer coisas a esse nível, mas o projeto LID é estruturante, porque além de formar, vai possibilitar a passagem desse conhecimento dos mais velhos para os mais novos. Vai ser um espaço também que o CNAD estará a trabalhar com essas comunidades de forma descentralizada, permite-te descentralização, permite-te criação a nível de outras peças que depois vão sustentar a rede de lojas, tem a sua matriz também aqui, mas que depois é replicada nas ilhas, sobretudo as mais turísticas. Porquê? Para poder criar sustentabilidade a toda a programação do CNAD.
E depois esses rendimentos das lojas, por exemplo, em cada ilha, vão para os artesãos locais ou como é que ser isso?
Aqui há duas formas de sustentabilidade. A primeira, tu quando tens ponto de escoamento e com um preço justo, naturalmente o artesão está a ganhar o seu, porque efetivamente tem onde escoar o seu produto. Segundo ponto, Como somos uma instituição pública, não geramos...
O objetivo não é gerar rendimento.
Gerar rendimento. Então, aquilo que é ganho através das lojas é introduzida de novo no setor, através de formações, através de exposições. Cria o seu autofinanciamento.
Uhum.
Ou seja, também alivias o Estado, não dependes só do orçamento do Estado e consegues fazer uma revolução efetivamente a nível das indústrias criativas ou economia da cultura, como quisermos chamar.
Justamente, a palavra revolução vem muito a propósito. O Irlando Ferreira está a fazer uma revolução com o CNAV?
Não terei de ser eu a dizer. As pessoas é que podem chegar nessa conclusão através de uma análise dos factos, né? Mas, por exemplo, há tempos a Adélia Borges, que é uma grande curadora e crítica da arte e do design brasileiro, disse que aquilo que o Canato está a fazer hoje está na vanguarda daquilo que está-se a fazer no mundo. Ou seja, não posicionou o Canato só a nível de Cabo Verde, posicionou com outros pares no mundo. O Manuel Figueira também no outro dia disse numa entrevista: eles fizeram aquilo que estávamos a fazer na altura, mas tiveram o atrevimento de ainda ir mais longe. Eu acho que o Manuel foi muito, muito generoso, porque eles efetivamente fizeram uma revolução. Mas também ele tem a nobreza suficiente para reconhecer a importância daquilo que se está a fazer hoje, que efetivamente vai justificar o que fizeram, não foi em vão. Ou seja, aquilo que eles fizeram criou as bases e as raízes para que nós hoje pudéssemos estar a fazer isso, passando esses anos todos. Ou seja, eu o que acredito é na continuidade. Eu não acredito em
tábuas rasas
e períodos fechados. O pensamento é um organismo vivo, vai evoluindo. Tens de ser sincero quando geres um projeto desse ano. Quando és sincero na tua atuação, naturalmente vais encontrando caminhos e vais encontrando pessoas que consigam materializar aquela visão, porque nós individualmente não conseguimos fazer a transformação. Temos de ter a visão, temos de ter a capacidade de fazer com que as pessoas acreditem naquela loucura que é possível, nessas utopias.
Porque isto é uma utopia para si, é uma loucura.
Isso é uma loucura. Quando nós desenhámos esse projeto, quase ninguém acreditava.
Se precisar de ver para crer, a materialização da utopia do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design de Cabo Verde está marcada para finais de julho, no Mindelo, na Ilha de São Vicente.